Hércules possuía uma força nunca vista antes, uma força superada apenas pela bondade em seu coração. Ele rodeava o mundo combatendo os seguidores da perversa madrasta dele, Hera, a onipotente rainha dos deuses. Mas onde houvesse maldade, onde houvesse um inocente sofrendo, haveria...
Hércules!
O nosso herói fantasiado de leão!
Hércules!
Rádio Caos, os 12 trabalhos de Hércules!
Hércules!
Roberto Prado, o ataque ao pastor gigante e o cão Ortrus.
Ele passou por esse estreito que ele mesmo fez e foi... Até que ele chegou lá na ilha, daí ele pensou, pô, com aquele pensamento de que a Hera e o rei, a Hera, que era quem assoprava as coisas no ouvido do rei, escondia coisas, assim como escondeu que ele ia ser perseguido pelo Hélio, o deus Hélio, e pelo deus Poseidon, ele imaginou que podia ter mais alguma coisa que ele não soubesse. Então ele foi prudente, ele começou a conversar com as... O Hércules é popularzão, né? Então ele começou a conversar com o pessoal lá da ilha, os pescadores, o pessoal que trabalhava lá, e foi descobrindo o que acontecia. Daí descobriu que os dois monstros lá, que cuidavam, que cuidavam do gado, vigiavam o gado e pastoreavam, e eram os vigias do Gerião, eles tinham um esquema, assim, eles trabalhavam em equipe. E eles tinham devorado animais, heróis, humanos, todo mundo tinha lá, não tinha sobrado um, né, entre eles, né? E só sobrava algum quando o Gerião resolvia ele mesmo lá, porque ele gostava de luta, né, resolvia ele mesmo ir lá e dar um fim, né? E era moleza, porque o rei Gerião, o gigante, quando ele ia lá e destruía, né? Então, mas os dois ali eram praticamente, nunca ninguém tinha conseguido passar. Os maiores ladrões da Grécia não tinham conseguido levar um boi deles, né? E eles estavam o seguinte esquema. O cara via o gigante, e o gigante era rápido, certo? E o gigante vinha em direção da pessoa, e o cara podia... Enquanto o cara estava lutando com o gigante, existiam muitas cavernas em volta do terreno. Então, o cachorro, o cão diabólico que cuidava do lugar, saía de três cabeças e cauda de dragão, saía de qualquer uma das nas costas, ele saía nas costas do cara e não dava tempo de fazer nada. O Hércules começou a ver todo esse esquema de guerra antes de entrar em ação, né? Não foi direto lá, né? Então, quando ele chegou lá na região, ele observou a posição do guardião humano de três cabeças, gigante de três cabeças, e calculou o tempo que levaria para o cachorro atacar, certo? E ele esperou estar em posição mais favorável possível o humano gigante, e quando ele chegou, ele já chegou atacando. Então ele atacou, sabendo que não queria lutar no braço aquele gigante, perder tempo, ele atirou uma flecha no pescoço, numa das cabeças, e quando o gigante deu um novo passo, ele tinha levado a flecha na outra, isso em segundos. E em segundos também, ele sentiu um monstro, assim, uma mordida, uma pressão, um troço horrível de arranhões, mordida nas costas. Mas como ele estava coberto com a pele indestrutível, invulnerável do leão de Memeia, ele sentiu só o peso e a pressão, mas não machucou ele. Se ele estivesse sem aquilo, o cachorro teria destroçado ele ali, pelas costas. Ele pegou, livrou-se do cachorro. E exatamente quando ele virou, ele acertou um dos pescoços do cachorro, mas o cachorro era dois pescoços do cachorro, dois, mas o terceiro vem em direção a ele. Ele pegou aquela massa dele e moeu a cabeça do cachorro, né? Então ele pensou, pô, é isso, foi muito rápido. Era uma clava, tacape, que é feito do que ele construiu quando ele estava indo em direção ao Memeia para matar o leão. Ele arrancou um tronco de oliveira super forte e transformou aquilo numa clava incrível, né? Uma madeira super poderosa, pesada.
Sinto o fogo feio da nevalha até o osso. Sinto o cão da morte pra fechar no meu pescoço. E a luz do sol a flequejar no horizonte. Desfila trêmulo o cortejo do passado, que me deixa quieto, surdo e mudo de pesar. Vejo o meu desgosto na beleza do teu rosto. Sinto o teu desprezo como um dardo envenenado. Morre, morre.
do Maranhão, viajando de terceira nos ombros do caminhão. Foi mandingueiro que vem lá do Maranhão, viajando na canseira nos braços do caminhão. Chegando de madrugada na chapada de cimento, procurando com os olhos o que não é fingimento. Assustado de ver o medo no olhar do companheiro, procurando saber do segredo desse curral grande de gado sem boiadeiro. Foi mandingueiro que vem lá do Maranhão, viajando de terceira nos ombros do caminhão. Foi mandingueiro que vem lá do Maranhão, viajando na canseira nos braços do caminhão. Chegando de madrugada na chapada de cimento, procurando com os olhos o que não é fingimento. Assustado de ver o medo no olhar do companheiro, procurando saber do segredo desse curral grande de gado sem boiadeiro. Dorme no chão o silêncio do boi mandingueiro. Dorme nota a dança desse boi mandingueiro. Dorme na praça a saudade do boi mandingueiro. Na biblioteca olha o chifre do boi mandingueiro. E na escola dorme a pinta do boi mandingueiro. E lá no alto tá tudo que é do mandingueiro. Tudo que quer ser mandingueiro e não vê o mandingueiro chegar. Tudo que quer ser mandingueiro e não vê o mandingueiro passar. Com seu colar de prata, com a sua pinta preta, com seu requebrado, fazendo uma careta.
Pois quando a natureza, em seu capricho exato, gerava estranhos seres raros dia a dia, uma giganta moça, eis do que eu gostaria para viver-lhe aos pés com a volúpia de um gato. Ver seu corpo florir com a flor de sua alma e crescer livremente em seus terríveis jogos. Ver se não teria no peito alguma oculta chama com as chispas molhadas que mostra nos olhos. Percorrer à vontade a realeza das formas, escalar a vertente dos joelhos enormes, e quando os sóis do estio, à complacência alheios, estendem-na cansada ao longo da campina, dormir descontraído à sombra dos seus seios, como abrigo tranquilo ao pé de uma colina.
Então Hércules entendido e foi assim como ele fez com os cavalos da outra, quando ele foi limpar a estrebaria, ele foi tocando os bichos para juntar, para levar embora. Aí, o que aconteceu? Ele ouviu um barulho assim que parecia que estava chegando um exército, né? Ruído de metal. Ele olhou e viu lá no fundo, assim, chegando furioso, assim, vendo o que é isso na minha terra, o que está acontecendo aí, que folga é essa? E era o próprio rei Gerião chegando. O rei Gerião que ele adorava, ele via pessoalmente porque ele adorava uma briga. Então o rei Gerião notou que alguém tinha passado pela guarda dele e achou que ia ser uma luta interessante. Então passou o rei Gerião, só que o rei Gerião era um gigante muito maior, mais forte que o gigante que ele tinha matado, e principalmente o rei Gerião andava com uma armadura completa, então tinha o peitoral, tinha as três cabeças dele tinha elmos de bronze, e ele levava três armas numa mão e três escudos pesadíssimos, proporcionais ao gigantismo dele, na outra mão. Então nada ia acertar ele por trás daquela... ele se protegia, né? E usava o elmo e usava o peitoral, né? O Hércules olhou aquilo e ouviu o grito, e o Gerião, ele tinha uma característica dentro da história da lendária da Grécia Antiga, ele tinha uma voz poderosíssima, que essa voz ele usava para trazer o gado dele de onde ele estivesse, o gado ouvia a voz, então tinha uma voz poderosa. Então essa voz dele ficava assustadora, né? Era um trovão assim a voz do cara. E o cara veio por cima do Hércules, o Hércules olhou e tinha segundos para pensar, ele pensou duas coisas, que não adiantava atirar na cabeça porque o elmo cobria tudo, não adiantava atirar no peito porque eu tinha uma proteção. Então o que ele pensou? Eu não posso tirar várias flechas, né? E perder o tempo que ele vai me pegar. E ele não queria entrar em conflito físico com o rei Gerião, certo? Queria poupar energia, não queria se arriscar. A hora que o rei Gerião veio, ele notou, o cara, ele não ia lutar nem com as três mãos, nem com as coisas, nem com aquele armamento todo, cara. Ele viu que o Gerião, ele falou assim, o que faz cair um gigante desses? Eram as pernas dele, certo? O cara tão confiante que as pernas dele, abaixo do joelho, não tinha proteção nenhuma. O cara estava com aquela espécie de mini saia feita de couro e ferro, assim, mas ele via com a parte de baixo do joelho, né, com aquela sainha em cima e a parte de cima protegida e a parte de baixo exposta. E o que o Hércules fez? O Hércules acertou uma flechada em cada joelho e o rei desabou, né, o gigante Gerião. Então o rei Gerião desabou com aquele ruído e o Hércules foi em direção do coisa, e eu estava lá, o Gerião xingando a mãe dele, praguejando e tal, né, com as três cabeças dele, furioso, né, e não conseguia se levantar. Deu Hércules, ficou, pô, viu o rei Gerião se folgando, xingando a mãe dele, dizendo que ele era bastardo e tal. O Hércules pegou a massa e moeu, as três cabeças, tirou o elmo do rei Gerião e moeu, fez uma pasta das três cabeças, matou o rei. E aí vocês notam que uma característica, o rei Gerião, o Hércules, ele vai, quando ele vai fazer os trabalhos dele, ele comete uma coisa que os outros reis não gostam, que ele vai lá e sem ter uma ordem de um rei, sem ter nenhuma declaração, sem ter uma guerra, ele mata os caras. Então, ele vai no lugar e mata o rei da Amazônia, vai no rei, mata o rei, ele vai nos lugares da tarefa e ele acaba matando o rei do lugar, criando uma balbúrdia lá, né, no lugar. Ele vai lá e, pô, ele mexe com tudo, né, e troca de rei para uma intervenção civil, e ele muda tudo, né, dos lugares que ele vai.
Quando eu crescer, eu quero ser um grande herói como você.
Como eu?
Não existe herói maior que Hércules. Conheço os seus trabalhos, como o do Touro de Creta. Você lutou contra ele por 7 dias e 7 noites.
Isso é um pouco de exagero.
E bateu nele 49 vezes com a sua clava.
Acho que não foram tantas vezes.
Aquele cair morto e Creta estar salva. É meu trabalho preferido. Também do cinturão da Rainha Hipólita, com suas amazonas robustas com roupas de couro.
Sabe o que isso quer dizer?
Não.
Hércules!
Thank you.
Apresenta Terra de Gigantes. Estrelando Gary Conway, Don Matheson, Stephen Aguin, Don Marshall, Dina Lan, Peter Young e Kurt Kastner. Versão brasileira AIC, São Paulo.
Havia um tempo em que AIC, São Paulo, Herbert Richards e outros mais diziam tudo o que você ouvia.
Havia tempos que a Terra tinha gigantes caminhando sobre ela.
Então o rei, ele fez todas essas, tudo isso ele achava bom, beleza, agora é só levar de volta. Daí ele notou que ia ter que levar de volta uma boiada, ia ter que atravessar o Mediterrâneo, ia ter que atravessar de novo o deserto da Líbia. Daí ele pensou, imagina eu voltar por esse caminho e mais a Hera pressionando os deuses ou preparando novas armadilhas. Então o Hércules resolveu voltar indo mais para o ocidente, por terra, para passar o Mediterrâneo lá longe, mas ele ia estar mais seguro. Mas ele passou pelos lugares assim, criando pandemônio, né? Em todos os lugares que ele passava, ele cumpriu esse trabalho, mas esse trabalho não era nada perto do que ele foi fazendo. Então nesse caminho Ele foi desmanchando uma série de feitiçarias que existia com o povo, além de outros monstros, né? E arranjava guerras. Então essa volta dele foi uma volta de anos, né? Muitos anos para fazer esse caminho que ele fez. E ele acabou, nesse caminho onde o Hércules passou, foram sendo feitos templos para Hércules, né? Que está lá as ruínas, até hoje lá. Ele passou em vários lugares do ocidente que ainda não tinha, que tinha, digamos assim, tinha comércio grego, mas não tinha cultura grega, e outros lugares que os gregos também não estavam, né? Imaginar que, por exemplo, Hércules, durante essa viagem de volta com os bois de Gerião, ele passou inclusive em Roma, e Roma ainda não era a cidade de Roma, nem era um reino ainda, né? Era só a cidade, e tinha lá um grande ladrão que ele desafiou, que importunava o povo, né? E era um monstro também, né? Ele venceu esse ladrão, que é super hábil, venceu uma guerra contra esse grupo de ladrões, o exército, na verdade, né? Porque formou um exército, Hércules, né? Já para enfrentar esse ladrão. E ali também foi feito um templo para o Hércules, e ali era Roma, que depois o Hércules virou Heracles. Em Roma, Hércules era ao contrário, né? Então, criaram um templo a Hércules, certo? Que na verdade é Hércules, que ele ficou conhecido com o nome romano, Hércules. Na verdade o nome dele original, grego, é Heracles, né? Heracles, em honra a Hera. Na verdade esse era o nome verdadeiro dele de nascimento era Alcides, certo? É que é Alcides. Alcides quer dizer que ele é da família do Alceu, e Alceu quer dizer que era do avô dele, quer dizer que era Alceu, é um homem muito, muito forte, é o que quer dizer a palavra Alceu. Então esse cara, porque o ladrão ele dominava uma região inteira, e a Roma ficava naquela região estratégica ali, e ele saqueava tudo que tinha pelo caminho dele, né? era o dono do pedaço ali, era o PCC, era o Comando Vermelho da região. E ele foi indo, isso foi uma das aventuras dele, ele foi indo, indo, indo.
Vocês querem saber a verdade sobre Hércules?
Aí está.
Para ser honesto, eu a prefiro à lenda. O mundo precisa de um herói no qual possa acreditar. Ele é mesmo o filho de Zeus? Eu não acho que importe. Você não precisa ser um semideus para ser um herói. Você só tem que acreditar que é um herói. Foi o que funcionou para ele. Mas e daí? O que eu sei, afinal? Eu já tinha que estar morto agora.
Você não sabe, Big Lips, mas eu só queria saber das fofocas sobre Hércules.
Eu só queria saber, Rodrigo, se é verdade que o iluminismo salva. Às vezes eu fico na dúvida. Esse obscurantismo que não me deixa relaxar.
Senta, que lá vem o poema.
Roberto Prado de Oliveira.
Ao chegar ao rio, oceano, hoje Mediterrâneo, Hércules pensou: é meio caminho andado. Pura ilusão, descobriria ele logo adiante ao sentir a fúria louca de outro deus zangado. O mar revolto erguia ondas como montanhas e em seguida fingia-se em tenebrosos abismos. Nele, a taça de Hélios era uma casca de noz, soprada pelos ventos de mil tufões conjugados. Enjoado da marola, Hércules sacou o arco e avisou ao deus Poseidon que a briga era sua. O futuro Netuno medrou na mesma hora. O mar virou um lago azul em noite de lua. No meio do caminho havia uma pedra bruta, Gibraltar. Mas o herói, não querendo meia volta volver, a moeu no meio e deixou dois montes no lugar. Ábila, na África, Cape, na Europa, as colunas de Hércules. Navegando pelo atalho que havia feito a Muque, Hércules desembarcou preparado para tudo. Puxou conversa com marujos e pescadores e logo tinha a ficha completa de meio mundo. Os bois de Gerião eram guardados no meio da ilha, bem perto do gado de Hades, sem nenhum muro. E não precisavam de marcas, eram inconfundíveis pelo porte, pela força e pelo pelo vermelho escuro. O rei Gerião acumulou essa maravilha de rebanho, pilhando os melhores animais da vizinhança. Da cruza do que havia de melhor no mundo, ele conseguiu criar uma nova e mais bela raça. Fora seu rebanho, o que o rei mais gostava era de briga. Os animais atraíam forasteiros, mas dos ladrões não sobrava pedaço grande e as valentias não davam nem para o cheiro. No porto, Hércules escutou todas as lorotas, mas não se fiou apenas naquela lenga-lenga. Oculto em um monte, observou o local do crime até localizar o verdadeiro X do problema. O terreno tinha muitas bocas de caverna e de qualquer uma delas o cão podia saltar para pegar pela retaguarda todo aquele tolo o bastante para enfrentar o gigante pastor. O caso ali não era tanto de força bruta, mas de paciência, velocidade e precisão. Era preciso abater Eurytion quando estivesse mais longe das saídas da toca do cão. Quando chegou a hora, não pensou duas vezes, levantou mirando uma das gargantas sem dó. Nem deu tempo do guardião ver de onde vinha e já estava levando flecha em seu outro cocó. Outros era ainda mais veloz do que se dizia. Saltou de uma caverna e, como por encanto, surgiu às costas do herói, que só sobreviveu graças ao couro invulnerável do leão de Nemeia. Em menos de um piscar, Hércules recuou e flechou seis das sete cabeças do monstro. Esquivou-se da sétima e, usando sua clava, a deixou com os miolos moles à mostra. Quando já reuniu o rebanho para a viagem, quase caiu com o balanço de um terremoto. Era o rei gigante que vinha, cheio de veneno, para acabar com a baderna e seu pasto. Do choque de meia tonelada de armas, viu o estrondo de um exército em movimento, e sua voz tinha potência impressionante de milhares de guerreiros avançando juntos. Gerião trazia nas cabeças três pesados elmos. Nas mãos direitas, carregava uma espada e duas lanças. Nas esquerdas, três escudos capazes de resistir à arma mais afiada. Mas Hércules não ficou impressionado, apenas com medo de que tanto estardalhaço espalhasse o gado por toda a ilha e ele tivesse que sair juntando boi a laço. Em milésimos de segundo calculou certo. Não adiantava flechar elmo, peitoral ou escudo. E nem podia deixar o monstro chegar perto. Mirou os joelhos e Gerião caiu com tudo. Como as três cabeças raivosas do rei caído rogassem pragas e o chamasse de bastardo, livrou-as dos capacetes e moeu uma a uma, pois sabia que Gerião era poeta quando calado. Voltando ao pasto de batalha, doutor que Hades não moveram um dedo para defender o rei vizinho. Bastava agora embarcar a boiada na Taça do Sol e navegar com o décimo trabalho na bagagem.
Tudo o que você sempre quis saber sobre Hércules e nunca teve coragem de perguntar aos deuses. Com os poetas Sérgio Villa-Lobos, Roberto Prado, Mônica Berger, Tadeu Wojcik. Os 12 trabalhos de Hércules é uma realização Mediacal. Incentivo do Grupo Positivo, da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, através do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura. Rádio Caos também é mitologia.